Queridos, abra sua Bíblia no livro de Atos. Esse ano nós estamos enfatizando o crescimento em todas as áreas, tanto no que diz respeito à edificação da vida, quanto ao número de discípulos. E por isso eu quero ministrar hoje sobre a igreja que cresce. Abre sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 42. Obrigado, Jesus. Muito obrigado por o Senhor nos permitir estar diante da tua presença, nos permitir estar juntos neste lugar, nos permitir ouvir a tua voz, nos permitir andar no caminho de Jesus, que tudo isso é pela tua graça e pela tua misericórdia, sem nenhum mérito de quem quer que seja. Muito obrigado. E que tua palavra faça sentido em nós, ela passe a penetrar em nossos corações, no mais profundo do nosso ser, e se inscrever em nós, a ponto de determinar o nosso jeito de viver. Fala conosco, eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Verso 42 do capítulo 2. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, e louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. A igreja que cresce. O crescimento da igreja lá no início da caminhada cristã era bem diferente do crescimento dos nossos dias, muito diferente, porque a igreja dos nossos dias, ela acredita nos métodos. O crescimento é metodológico. Precisa haver uma engrenagem funcionando para que haja um crescimento. Essa igreja, ela segue as tendências atuais, segue todos os movimentos. O crescimento implica em espalhar a sua marca. Quando o crescimento implicava em espalhar a palavra, hoje é espalhar a marca. Infelizmente, a marca se espalha às vezes por divisões e não por uma multiplicação saudável. O crescimento também implica em obter poder financeiro. O crescimento também implica em buscar relevância na sociedade, em todos os setores, em especial no que diz respeito ao entretenimento, o que diz respeito à mídia e à política. Desde 1986, eu falei a mesma coisa hoje pela manhã, eu estava presente quando a igreja começava a falar assim: nós precisamos tomar o monte da mídia e da política, como igreja, não como cidadão. Cidadão pode e deve, falando como igreja, nós precisamos tomar o monte da política e da mídia. E na época não tinha nenhum programa de televisão, nenhum, pouca coisa. E a política era ainda muito raquítico, a participação da igreja ali, mas hoje ela está presente, até muitas vezes tentando ser o que controla. Eu assisti um filme hoje à tarde e via como a igreja medieval detinha todo o controle do Estado, da política tinha o poder em suas mãos para a vida e para a morte. E parece que nós queremos reeditar esse momento, ainda que não seja com as mesmas formas, mas reeditar tudo isso, porque tem a ver o crescimento da igreja com essa posse. A igreja, ela acredita no cenário. Para que haja crescimento, precisa ter um cenário diferente, precisa ter luzes, precisa ter fumaça, né? Talvez tentando reeditar a inauguração do templo de Salomão, que Deus fez com que o templo se enchesse de fumaça. Hoje, como nós não temos essa presença, a gente fabrica as fumaças, para poder dizer que Deus está ali, para poder dar uma impressão, causar um efeito psicológico, causar um emocionalismo nas pessoas, dizendo, olha, Deus está presente por causa do cenário. Esse cenário tem sido muito importante na igreja de hoje, e ela também, ela aplica-se a uma oratória emocional. É uma oratória emocional e que possa agradar os ouvidos da sua plateia. E Paulo dizia que as pessoas tinham comichão nos ouvidos, né? Eles queriam ouvir as verdades que eles esperavam ouvir, e não a verdade de fato. Então, esse é o crescimento da igreja que nós observamos hoje. E infelizmente, essa igreja, com esse cenário, com o show, com todas as luzes que ela oferece, ela regimenta jovens de 12 a 20 anos. Eu até brinquei hoje que se eu tivesse essa idade, possivelmente eu estaria ali, né? Porque isso faz bem para a alma, né? Porque o jovem, o que o jovem quer? O jovem quer show, quer entretenimento, quer adrenalina. Adrenalina. Quando eu era de uma igreja bem tradicional, e quando as coisas começaram a acontecer numa igreja aqui no bairro do Bom Milagre, que foi a Igreja Batista Nacional, ali se começou, pelo menos como, quando eu vi, né, o louvor com muita agitação, com muita dança. E eu fui lá a primeira vez e fiquei em cima, era um barranco, né? Eu fiquei lá em cima olhando aquelas pessoas dançando, eu oriundo de uma igreja batista muito dura, né, tradicional, eu olhava as pessoas dançando e dizia, isso não pode ser um culto, com a minha crítica. Mas foi aquilo que me chamou a atenção, aquilo me chamou a atenção. Por isso eu digo que os jovens, eles se encantam com isso, mas infelizmente isso funciona como uma carga de adrenalina que precisa ter uma outra na outra semana. Ela não faz parte da vida, ela não entra no espírito, ela não faz parte do viver e causa uma transformação. Eu entendo que a caminhada com Jesus, para mim e para você, é uma caminhada que a cada dia nós somos transformados, parecidos com Ele. Então, se o que está acontecendo, seja qualquer tipo de cenário, qualquer que seja ele, ele promova o emocionalismo, promova esse êxtase momentâneo, mas ele não penetra na sua alma, não penetra no seu ser e não traz uma modificação, uma transformação, não é sadio. Então, essa, em linhas bem gerais e bem rápida, é o crescimento da igreja dos nossos dias. Só que a igreja do primeiro século, eles tinham um modo de crescer bem diferente. Eles viviam num cenário totalmente diferente do nosso, porque eles eram perseguidos políticos, porque Roma é que dominava. E eles eram perseguidos principalmente porque eles tinham um senhor diferente do de Roma. O senhor de Roma era César. Um passava pelo outro e dizia, ave César. E passava pelo um cristão, que de fato tinha tido uma experiência com Cristo, ele dizia, ave Jesus. Então, por causa disso, eles eram perseguidos. Eles eram considerados inimigos. Era nesse contexto que eles viviam. Por isso, o crescimento deles não tinha a ver nem com algo externo e nem com um cenário ou uma metodologia que eles criaram. Mas eles deixaram para nós um caminho. eles deixaram para nós um modo de viver, que ainda hoje, no século XXI, com todas as demandas que temos, com todas as mudanças tecnológicas, científicas, de todas as ordens, sociedade completamente diferente, nós podemos observar esse mesmo caminho. E é sobre isso que eu quero falar, de uma forma simples e rápida. O texto que nós lemos, ele nos dá essa caminhada. Eles mostraram para nós um jeito de viver, e não um método. Diz que quando você descobre, ou acha que descobriu um método que Deus criou, Deus sai do método, fica só o método. Quando John Wesley começou a trabalhar, que foi o fundador do metodismo, isso é história, foi ele que começou as primeiras classes de que nós chamamos hoje de célula, de pequeno grupo, de conexão. Foi John Wesley que começou há muitos anos atrás, e ele, quando começa esse trabalho, isso cresce, porque ele foi expulso da igreja que ele era pastor, da presbiteriana. Ele foi expulso e ele foi pregar na porta das minas, e essas pessoas que convertiam se levavam para as casas e começavam a repassar os estudos, começavam a repassar tudo. E isso explodiu na sua época. Só que depois, anos depois, isso virou um método de trabalho. E daí o metodismo, que vem do método. O mover de Deus, a presença de Deus, foi tirada, abstraída, e ficou só o método. Por isso que o que nós trazemos hoje não é uma metodologia, mas um caminho. Princípio para mim, para você, para a igreja, eu acredito, para qualquer igreja que queira ser sadia. Primeira coisa, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, eles se dedicavam ao que eles ouviam de quem andou com Jesus. Hoje, infelizmente, nós temos muitas vozes. Você me ouve aqui, ouve qualquer um dos pastores, mas abre o seu celular, tem dezenas de culto ao vivo, dezenas de pregação gravada, e pior, cada uma com um jeito diferente de pensar. E cada um escolhe no cardápio, qual é o cardápio da noite, qual é o cardápio do dia. São muitas vozes. Eles tinham uma voz: Jesus. O que eles ouviam é que os apóstolos transmitiam, que tinham ouvido de Jesus. Então nós podemos voltar à mesma pegada. A voz que é sobre todas as vozes é a voz de Jesus. É a voz do Evangelho de Jesus. Que eu e você precisamos voltar, nos dedicar a conhecer o que Jesus ensinou. Nós dizemos ser discípulos de Jesus. Os discípulos de Sócrates usava a filosofia de Sócrates. Os discípulos de Platão, eles eram repetidores das doutrinas de Platão. Os discípulos de Jesus falam as palavras de Jesus. Amém? As palavras de Jesus. Agora, como falar as palavras de Jesus se eu não sei? Se eu me contento em ouvir trechos, pedaços, alguém disse alguma coisa, e não me dedico a saber o que que Jesus falou de verdade. Se você quer crescer em qualidade de discípulo, você precisa conhecer o que Jesus falou. Aí você diz para mim: pastor, mas a Bíblia é muito maior do que os evangelhos. É verdade. As palavras de Paulo são muito importantes, as palavras de Pedro são muito importantes, a história do Velho Testamento é importante, mas sobre todas elas tem a voz de Jesus. Sobre todas elas. Ou seja, quando qualquer uma voz, seja Moisés, seja Davi, seja Abraão, seja Paulo, seja Pedro, seja Tiago, destoa do que Jesus falou, eu fico com Jesus. Amém? Eu fico com Jesus. Isso eu não estou dizendo que eles destoam, mas tem contextos históricos na fala de Paulo, de Pedro, que elas não cabem mais nos dias de hoje. Então eu tenho que ficar com Jesus, que foi atemporal. Jesus não falou para uma geração, para uma época, para um povo. Ele falou para todas as pessoas. Então, se você quer crescer, precisa conhecer as palavras de Jesus. Segundo, eles se dedicavam à comunhão. Como nós estamos perdendo isso? Como nós estamos perdendo a alegria de estar juntos? Sabe, a pandemia fez um desserviço conosco, porque ela nos espalhou, e agora as pessoas dizem, não, mas foi tão gostoso ficar em casa, aí perdeu a alegria de estar junto. Isso aqui é muito importante. Sabe por que é importante? Porque aqui eu encontro o outro, aqui a gente se ama, se odeia às vezes, né? Fere e pede perdão. É assim que funciona. Agora, quando você não encontra ninguém, você vai ferir quem? Ninguém. Você vai pedir para perdão para quem? Para ninguém. Você vai amar quem? Ninguém. Você não tem ninguém para quem amar do seu lado. Não há comunhão, não há encontro de pessoas. Mas eles, até porque eles eram perseguidos, e eles queriam estar com gente amiga, e eles tinham comunhão uns com os outros. Eles gostavam de congregar, né? Usando essa palavra, gostavam de estar juntos. Hoje as demandas do nosso século são tão grandes que nós vamos deixando de lado algumas coisas importantes. E não é só a igreja, a família. O trabalho exige, e você vai trabalhando, deixando as famílias ou os filhos à mercê de seus empregados ou de quem quer que pode ajudar, e você diz, eu estou buscando para dar o melhor para meus filhos, mas o melhor é você, assim como o melhor para nós é a presença de Deus, e o melhor para nós é estar uns com os outros. É bom, é sadio congregar, amém? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, eles se dedicavam à comunhão, e eles se dedicavam à oração. A oração, queridos, não era um evento, a oração não era um dia de oração, a oração não era um grupo, a oração era o jeito de viver deles. A oração tinha a ver com todas as necessidades que eles experimentavam, eles juntos oravam uns pelos outros. Nós precisamos aprender a voltar para o quarto secreto, né? Que Jesus ensinou. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o Pai em secreto, que em secreto Ele te ouve. Em secreto Ele te ouve. Mas é preciso nos unir para que a oração individual, ela também se torna uma oração coletiva. Eles se encontravam para orar uns pelos outros. Há tanta gente com necessidade, há tanta necessidade no Brasil pela qual nós podemos orar, muita coisa. Se você assiste os jornais, dá dó de ver tanta situação difícil nesse país pelas quais nós devemos orar. Agora, como? Se nós oramos para resolver os nossos problemas, se nós oramos para os nossos milagres, se nós oramos apenas no máximo para os nossos familiares, queridos, parece que às vezes a gente ora tentando lembrar a Deus que a gente precisa de alguma coisa, como se Deus precisasse ser lembrado de algo. Deus não precisa ser lembrado de nada, Ele sabe tudo o que nós precisamos, amém? A Bíblia diz que antes que nós peçamos, Ele já sabe. Aí você me pergunta, então por que que eu devo orar, se Ele já sabe? Para que você seja transformado. Não é para transformar Deus. Me desculpe dizer isso, mas a oração não convence Deus da sua necessidade. Você acha que você consegue convencer Deus chorando, ou rindo, ou qualquer outra miricaca que possa fazer, você vai conseguir convencer Deus? Não. Não, mais transforma a nossa vida. Quanto mais oramos, mais nós percebemos a vontade de Deus, e quando nós percebemos a vontade de Deus, nós vamos nos alinhando, e às vezes a maioria das coisas que pedimos não tem a ver com as reais necessidades que temos. Aí nós vamos alinhando as nossas orações e aprendendo a orar. Enquanto isso, Deus faz o que quer na sua vida, e como quer, e do jeito que quer, porque Ele pode todas as coisas. Amém. Dedicava ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão, às orações. Todos estavam cheios de temor. Eu gosto disso aqui demais. Isso aqui é uma coisa que tem falado comigo bastante. Temor. Não é ter medo de Deus. Sabe o que é temor? Eu vou explicar de uma forma que eu acho que a maioria de vocês entendam. É possível que você, filho, e todo mundo aqui é filho, sabe que você talvez tinha um pai que dizia assim: se você fizer isso, você apanha. E a mãe dizia: se você fizer isso, você vai apanhar. E você sabia que a mãe, vou usar a mãe, era legal, ou o pai era legal, e ele dizia, mas ele não cumpria. Então, no que o pai falava, você tinha medo? Não, ele não vai fazer. Mas quando a mãe falava, quem teve essa experiência aí? Ah, teve, né? A mãe dizia: meu filho, aqui ó, é o chinelo na mão. Aí você tinha medo. A mãe falou, pode ir cumprir o que ela disse, porque senão você apanha. Deus cumpre a sua palavra. Ou seja, temer a Deus, sabe o que é? É saber que Ele está presente e age. Isso é temer a Deus. Temer a Deus é saber que Deus está presente e age. Temer a Deus tem ouvir os seus mandamentos e cumprir, porque Deus age. Muitos de nós perdemos experiências maravilhosas com Deus, porque não percebemos que Deus está presente no lugar. Lembra de Jacó? Deus estava aqui e eu não sabia. Perdi uma grande oportunidade na minha vida. Às vezes no culto, às vezes numa reunião pequena, às vezes em casa, às vezes na sua oração, às vezes no ônibus, no trajeto para o trabalho, em qualquer lugar, você não percebe que Deus está presente e perde uma oportunidade maravilhosa. Só que esses homens e mulheres aqui, eles conseguiam ver Deus presente na vida daqueles homens que pregavam. E é um outro texto que me impressionou, é de Paulo. Paulo termina de pregar, as pessoas estavam assim, atentas a eles, e se dobrando diante de Deus, dizendo: Deus está presente aqui. Sabe, nós temos um desafio, queridos, eu e você, viver de tal forma que as pessoas saibam que Deus está presente em nós. Amém? Isso é importante. Como é que você prova que Deus é real? Não tem jeito. Não tem um lugar que você leve e diz: olha, Deus está aqui. Não tem. Não tem um instrumento, não tem uma imagem, não tem absolutamente nada que você possa dizer: Deus está aqui. Então, como nós provamos? Deus está aqui. Amém? Fala assim: Deus está aqui. E se Deus está aqui, Ele precisa ser visto para o outro. O outro precisa ver. Aí ele diz: de fato Deus está presente. E porque Deus estava presente, sabe o que acontecia? Sinais, maravilhas eram feitas pelos apóstolos. Deus estava presente. Não precisava nenhuma campanha especial de milagres. Não precisava convidar um milagreiro especial, lá não sei de onde, para fazer uma corrente, um túnel para as pessoas passarem, um manto para as pessoas serem cobertas. Não precisava nada disso. Deus estava presente neles. E por causa disso, havia milagres e sinais. Hoje nós temos fake news de milagres. Nós temos fake news de milagres para tirar dinheiro das pessoas. E você olha e diz: Deus não está ali. E o meu desejo, a minha oração para mim, para você, é que Deus esteja presente em nós. Amém, queridos? Era tão presente na vida de Pedro que ele passava e os enfermos eram curados. Não era por causa de Pedro, era por causa de Deus que estava presente. Continuando. Quarto, os que mantinham-se unidos tinham tudo em comum. Eles vendiam suas propriedades e bens e distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Ou seja, é preciso que nós saibamos que é nossa responsabilidade ajudar as pessoas em nosso meio que passam necessidade. Não é responsabilidade do governo, ainda que ele tenha essas responsabilidades, mas é nossa. Se alguém passa necessidade, nós precisamos compartilhar o que temos, para que eles sejam supridos, porque isso tem a ver com Jesus presente em nós. Amém? Isso tem a ver com Jesus presente. Eles compartilhavam o que tinham, eles tinham tudo em comum. Alguém diz: ah, mas isso é muito difícil. Não, não é difícil. É só a gente ter comunhão. Como você vai saber se o irmão tem necessidade se você não tem nenhum tipo de contato com ele? Nenhum relacionamento com ele. Então é hora de a gente ter comunhão uns com os outros, e quando nós percebemos necessidade, eu não posso resolver, mas alguém pode me ajudar a resolver. E nós vamos atrás, para que todos possam ser supridos. Amém, queridos? Continuando. Todos os dias continuava a reunir-se no pátio e no templo. Como eu vejo alguns crentes reclamando: ah, mas tem igreja, tem culto todo dia. Aqui não, aqui não tem culto todo dia, só tem domingo e quinta-feira. Mas eu tenho muita atividade. Graças a Deus, porque você está trabalhando, porque senão você estava desempregado em casa e chorando e pedindo emprego para estar ocupado o dia todo. Não é isso? Todos os dias, se nós queremos encontrar esse caminho deles, eu não estou dizendo que nós devemos fazer exatamente isso que está escrito, todos os dias, mas nós precisamos ver o princípio de estar juntos. Isso é fundamental, porque não dá para um ser humano viver fora da sociedade, assim como não dá para alguém que é membro do corpo de Cristo ficar fora desse corpo e achar que ele pode se alimentar sozinho via internet. Todos os dias eles continuavam a reunir-se no templo e no pátio, e eles partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições. Regularmente eles estavam juntos. E sabe como é que eles estavam juntos? Com alegria e com sinceridade. Gente, o dia de reunir o povo de Deus, o povo devia chegar entrando com festa, como o povo de Israel, quando lembrava no cativeiro, lembrava do templo, eles ficavam chorando, lembrando de como eles iam em procissão à casa de Deus. Sabe, eu tive uma ingênua ideia de que quando a pandemia acabasse, que nós fomos proibidos de estar nos templos, de nos reunir, eu tinha ingênua ideia de que quando abrisse as portas, o povo viria correndo. Eu tinha essa expectativa. Eu até cheguei a falar aqui: gente, nós vamos fazer assim, vamos fazer uma batucada, todo mundo em direção ao templo. O que aconteceu? Vou nada. melhor ficar em casa, não gasto passagem, eu vou ficar em casa vendo pela televisão, aí, pastor está tão bonitinho de longe. É muito triste, mas aconteceu isso. E eles tinham o quê? Sinceridade e alegria. Que coisa espetacular. Como eu gostaria de ver as pessoas entrando aqui, todo mundo, fazendo a maior festa. Mas quando vão num show, a crentalhada solta a franga. Você já viu crente em show de crente, né? Porque tem show de crente, né? Que é pior do que o descrente às vezes. Mas você chega lá, meu filho, o cara está rodando a baiana, rodando a baiana. Mas ele veio para a igreja, ele vinha assim, parece um anjo barroco, com a Bíblia aqui. Devia entrar contente, feliz, alegre, vamos louvar a Deus. Porque era assim, sinceridade e alegria no coração. E por causa disso, louvando a Deus e tendo a simpatia do povo, gente, pelo amor de Deus, a igreja ganhou a antipatia da sociedade. A igreja evangélica é antipática, primeiro porque ela quer converter a sociedade pelo dogma. Nós somos contra isso, nós somos a favor disso, nós somos contra a religião tal, e eles ficam e antipatizados por todos. Gente, não se converte uma sociedade por decreto. Sociedade se converte pelos testemunhos, pelo jeito de viver de quem crê em Cristo. É assim que funciona. É assim que funciona. Então eles tinham a simpatia do povo. O povo podia até não querer estar, mas aquilo é só gente boa. Agora é crente, estou fora. Crente é fundamentalista, é legalista, é um monte de lista, e ficam antipáticos. Sabe, eu não quero ser antipático com ninguém. Eu quero isso aqui, ter a simpatia, e por causa disso, Deus acrescenta. O crescimento que nós queremos não é o da metodologia, não é o do sistema rodando, é aquele que Deus acrescenta entre nós. Deus abençoe vocês e que nós andemos por esse caminho como igreja, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.